Papa, em Wikipédia, a enciclopédia livre em pt.wikipedia.org. Papa, possivelmente provém do latim papa, do grego papas, uma palavra carinhosa para pai, é o bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica, isto é, do rito latino e das igrejas orientais católicas em plena comunhão com Roma. O atual pontífice é o Papa Bento XVI, que foi eleito no conclave em 19 de abril de 2005. O Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais e seu posto é vitalício. Seu cargo eclesiástico é chamado de papado e sua sede de Santa Sé. O Papa também é o chefe de Estado da Cidade do Vaticano, uma cidade-estado soberana, enclavada por Roma. Imagem: Emblema do Papado. O Papado é uma das instituições mais duradouras do mundo e teve uma participação proeminente na história da humanidade. Os papas na Antiguidade auxiliaram na propagação do cristianismo e a resolver diversas disputas doutrinárias. Na Idade Média, eles desempenharam um papel secular importante na Europa Ocidental, muitas vezes servindo de árbitros entre os monarcas e evitando diversas guerras na Europa. Atualmente, para além da expansão e doutrina da fé cristã, os papas se dedicam ao diálogo interreligioso, a trabalhos de caridade e à defesa dos direitos humanos. Imagem: Atual Papa Bento XVI, eleito em 19 de abril de 2005. Quadro: Pronome de tratamento: Sua Santidade, Santo Padre. Residência: Vaticano. Primeiro Papa, São Pedro. Formação, século I. Declarações oficiais da Igreja Católica professam que Jesus designou São Pedro como pastor e rocha da Igreja, e os papas, seus sucessores, realizariam um papel análogo no Colégio dos Bispos ao de São Pedro no Colégio dos Apóstolos, do qual o Colégio dos Bispos, uma entidade distinta, é o sucessor. Imagem: Igreja Católica, Basílica de São Pedro, no Vaticano. Índice 1. Status de autoridade sacra e espiritual. 1.1. Funções dogmáticas. 1.2. Funções e direitos ordinários. 1.2.1 Funções magisteriais. 1.2.2 Funções legislativas. 1.2.3 Funções judiciárias. 1.2.4 Funções governamentais. 1.3 Rotina e cotidiano. 2. Status de autoridade secular. 3. História. 3.1. Controvérsias sobre acontecimentos históricos. 3.2. Cristianismo primitivo, de 30 a 325 depois de Cristo. 3.3. Primeiro Concílio de Nicéia e Grande Cisma do Oriente, 325 a 1054 depois de Cristo. 3.4. Baixa Idade Média. 3.5. Idade Moderna e Contemporânea. 4. Eleição, Morte e Abdicação. 4.1. Eleição. 4.1.1 História. 4.1.2 Procedimentos atuais. 4.2 Morte. 4.3 Abdicação. 5. Títulos. 5.1 Papa. 5.2 Vigário de Cristo. 5.3 Pontífice. 5.4 Servo dos Servos de Deus. 5.5 Outros títulos. 5.6 Assinatura. 6. Insígnias e símbolos. 6.1 Tiara. 6.2 Pálio. 6.3 Brasões pessoais. 6.4 Anel do Pescador. 6.5 Sede gestatória e Papa Móvel. 6.6 Outras insígnias. 7. Decretos e documentos. 8. Residência e competência. 9. Antipapas. 10. Outros papas. 10.1 Na Igreja Católica. 10.2 Nas Igrejas Orientais. 11. Críticas e objeções ao papado. 11.1 Críticas gerais. 11.2 Outras religiões cristãs. 11.2.1 Igrejas ortodoxas. 11.2.2 Igrejas protestantes. 12. Pontificados por tempo de duração. 12.1 Pontificados mais longos. 12.2 Pontificados mais curtos. 13. Nacionalidade e quantidade de papas. Status de autoridade sacra e espiritual. Funções dogmáticas. O estatuto e a autoridade do Papa na Igreja Católica, tais como sua primazia e infalibilidade, foi dogmaticamente definido pelo Concílio Vaticano I, em 18 de julho de 1870, na Constituição Dogmática Pastor Aeterneus, que estabeleceu os seguintes cânones. Se, pois, alguém disser que o apóstolo São Pedro não foi constituído por Jesus Cristo, príncipe de todos os apóstolos, e chefe visível de toda a igreja militante, ou disser que ele não recebeu direta e imediatamente do mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo o primado de verdadeira e própria jurisdição, mas apenas o primado de honra, seja excomungado. Se, portanto, alguém negar ser de direito divino, e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice não é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Se, pois, alguém disser que ao Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção ou direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao governo da Igreja, espalhada por todo o mundo, ou disser que ele só goza de parte principal deste supremo poder e não de toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre todas e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja excomungado. Por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cathedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a Igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua Igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral. E que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Se, porém, alguém ousar contrariar esta nossa definição, o que Deus não permita, seja excomungado. Funções e direitos ordinários. Na Igreja Católica, abre aspas, para exercer o poder supremo, pleno e imediato, o Romano Pontífice vale-se dos dicastérios da Cúria Romana. Estes, por conseguinte, em nome e com a autoridade dele, exercem seu ofício para o bem das igrejas e em serviço dos sagrados pastores. Fecha aspas. Funções magisteriais. Como doutor da Igreja, o papel do Papa é tomar medidas para a preservação da fé, que se expõe nos direitos de determinar credos e prescrever livros religiosos de instrução para os fiéis, como o Catecismo, e condena proposições como sendo heréticas ou merecedoras de alguma censura. O pontífice também tem o direito de interpretar autenticamente a lei natural. Assim, ele pode determinar se é legal ou ilegal determinadas práticas sociais em relação à vida familiar, à prática de usura, etc. O Papa organiza as missões evangelizadoras em todo o mundo, através da Congregação para a Evangelização dos Povos, e somente ele pode estabelecer uma universidade católica, possuindo seus respectivos estatutos e privilégios canônicos. O pontífice também pode conceder a padres o privilégio de administrar a confirmação e abençoar o óleo da unção dos enfermos e dos catecúmenos, direitos originalmente pertencentes só aos bispos. Funções legislativas. O Papa, como legislador da Igreja, tem autoridade sobre questões canônicas e litúrgicas. Somente ele pode convocar um concílio ecumênico e, para que as suas decisões entrem em vigor, elas precisam de sua autorização. O pontífice também tem autoridade para interpretar, legislar, alterar e revogar as leis canônicas da Igreja. Ele também pode dispensar pessoas do cumprimento de certas leis eclesiásticas e pode conceder privilégios e isenções em relação a elas. Assim, ele, por exemplo, pode dispensar um clérigo de seus votos religiosos. Cabe ao Papa também regulamentar a adoração a Deus, Neste ponto, muitos aspectos têm sido reservados à Santa Sé. Deste modo, o pontífice pode prescrever livros, cerimonial e serviços litúrgicos e estabelecer regras em relação à piedade popular e às datas festivas. A canonização e autorização da veneração de um santo é reservada apenas para o Papa. Embora as organizações da Cúria Romana, tais como a Congregação para as Causas dos Santos, iniciem o processo e a investigação da santidade de uma pessoa, somente o Papa pode canonizá-la, sendo comumente considerado um exercício de infalibilidade pontifícia. O Papa concede indulgências aos fiéis. Anteriormente, os bispos também podiam fazê-lo, mas para evitar abusos, esse direito foi reservado ao pontífice. Também, a cada 50 anos, o Papa declara um jubileu, concedendo uma indulgência extraordinária para os fiéis que visitarem Roma. Funções judiciárias. Em virtude de sua autoridade judiciária, o Papa pode decidir sobre as causae majores, isto é, os processos que tratam de assuntos importantes na Igreja, como conflitos entre jurisdição de bispos e acusações de irregularidades praticadas por algum prelado. Ele também pode lidar com causae minores. O Papa pode infligir punições e censuras, quer por via judicial ou por leis. Funções governamentais. Como governador da Igreja, o Papa tem o direito sobre todas as nomeações para os seus cargos. Somente ele pode nomear bispos e prelados, ou, em alguns casos, confirma a nomeação de um prelado eleito por um sínodo, como ocorre nas igrejas orientais católicas. Somente o Papa pode criar dioceses e aprovar novas ordens religiosas. Os prelados devem informar ao pontífice, em algumas ocasiões, sobre o estado de suas dioceses. Esse direito é exercido através de legados ou por convocação dos bispos para irem a Roma. Atualmente, esta prerrogativa é desempenhada através da visita ad limina, pela qual todos os bispos visitam o Papa uma vez a cada 5 anos, bem como pelo Sínodo dos Bispos, instituído pelo Concílio Vaticano II, que reúne o Episcopado Católico a cada 3 anos. Dessa maneira, os bispos podem, abre aspas, estreitar sua colaboração com o sumo pontífice e buscar soluções pastorais, fecha aspas. O Papa também administra os bens materiais da Igreja e tem o direito de impor dízimos sobre o clero e os fiéis para propósitos eclesiásticos. Rotina e cotidiano. Atualmente, o Papa reside nos apartamentos papais, no Palácio do Vaticano. Sua rotina e agenda diariamente exigem mais de 16 horas de trabalho. Bento XVI acorda às 6 horas da manhã e às 6 horas e 50 minutos começa as orações matinais e uma missa privada diária em sua capela particular. Às 8 horas, o Papa toma café da manhã e às 9 horas, em sua biblioteca pessoal, inicia o estudo privado e a análise dos assuntos eclesiásticos. Às 11 horas, na sala de audiências privadas, o pontífice recebe convidados como chefes de Estado, bispos, cardeais, personalidades e outros. Bento XVI almoça às 13 horas e 30 minutos às 14 horas. E então caminha e medita, rezando o terço nos jardins do Vaticano. Até às 18 horas, o Papa tem reuniões com clérigos sobre questões administrativas e com o secretário de Estado, Tarcísio Bertone. Às 19 horas, o Papa reza novamente e na próxima hora janta, simultaneamente assistindo a telejornais da Itália ou Alemanha. Às 21 horas, o Papa se dirige para o seu quarto, embora comumente trabalhe e reze muitas horas antes de dormir. As aparições públicas rotineiras do Papa no Estado do Vaticano são a recitação todo domingo de um discurso, seguido da oração do Angelus no balcão dos apartamentos papais, e audiência geral de manhã de quarta-feira aos peregrinos e fiéis na Praça de São Pedro, ambas seguidas da tradicional bênção papal Urbi et Orbi. O Papa também preside as missas na Basílica de São Pedro, nos dias santos da Páscoa, de Natal e de Pentecostes, bem como nos consistórios. Antes do Concílio Vaticano II, o Papa normalmente permanecia apenas no Vaticano. No entanto, após o concílio, ele passou a realizar diversas viagens a outros países para propagar a fé e os princípios cristãos. Imagem: o Papa Bento XVI na janela dos apartamentos papais, na oração dominical do Angelus, 2007. Status de autoridade secular. A antiguidade do estatuto secular e de condução de assuntos de Estado pelos papas já pode ser observada na atitude do Papa Leão I, em seu confronto com Átila, imperador dos Hunos no século V. Em 754, o líder dos francos Pepino, o Breve, doou ao Papa um território que formaria a base dos Estados Pontifícios. No ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador, passo decisivo para a formação do Sacro Império Romano. A partir daí, tornou-se uma tradição a coroação de governantes europeus pelo Papa, como maneira de conferir legitimidade para o título de imperador, até Carlos V no século XVI. Na Idade Média, os papas desempenharam um papel secular importante na Europa Ocidental, muitas vezes servindo de árbitros entre os monarcas e evitando diversas guerras na Europa. Imagem: coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Afresco na Capela Sistina, de Rafael, em torno de 1516-1517. Os papas exerceram uma proeminente autoridade temporal, especialmente como líder espiritual do Sacro Império Romano, mais relevante com papas como Gregório VII e Alexandre III, e na Renascença, como Alexandre VI e Júlio II. Alguns dos exemplos ao longo da história que atestam essa autoridade são a bula Laudabiliter, em 1155, que autoriza Henrique II de Inglaterra a invadir a Irlanda; a bula Manifestes Probatum, que reconhece a independência de Portugal; a bula Inter Caeteras, em 1493, que conduz ao Tratado de Tordesilhas no ano seguinte, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Ou a Bula Intergravíssimas, de 1582, que estabelece o calendário gregoriano atualmente em uso. Atualmente, o papel secular do Papa traduz-se no exercício de um cargo cerimonial, religioso e diplomático de grande importância. História. Controvérsias sobre acontecimentos históricos. Existe grande controvérsia entre os historiadores sobre a história do papado durante o cristianismo primitivo, destacando-se a questão da veracidade do martírio de Pedro e Paulo em Roma, sobre a organização da Igreja Romana no século I e princípio do século II, e o exercício da primazia papal. Alguns historiadores argumentam que Pedro nunca foi realmente a Roma e que essa crença se originou somente mais tarde. No entanto, outros estudiosos, citando os documentos cristãos primitivos, mais proeminentemente a descrição da morte de Pedro e Paulo em Roma nas cartas de Clemente em 96 d.C., Santo Inácio de Antioquia em 107 d.C., Dionísio de Corinto entre 166 e 176, e Irineu de Lyon em torno de 180 d.C., concluem que Pedro foi de fato martirizado em Roma. Imagem: O Martírio de São Pedro, Santa Maria del Popolo, Roma, Caravaggio, 1600. Uma vez que no século I os termos presbíteros e bispos eram sinônimos usados para os líderes da igreja local, submetidos a um apóstolo, muitos argumentam que no final do século I e até a metade do século II, a Igreja Romana não possuía uma organização monoepiscopal, um só bispo como chefe da igreja local, mas uma forma colegiada de liderança, sendo que o monoepiscopado começou somente mais tarde, e assim, originalmente, o ministério papal não existia. No entanto, outros estudiosos discordam, defendendo que os apóstolos designaram seus sucessores na liderança das igrejas locais, originalmente também chamados de apóstolos, e no início do século II, de bispos, como, por exemplo, Tito e Timóteo, investidos por Paulo de Tarso, e nos escritos posteriores de Clemente de Roma, Inácio e Irineu, que prematuramente atestaram a sucessão linear de bispos desde a época dos apóstolos. Alguns historiadores afirmam que os papas primitivos não possuíam direitos ou privilégios primaciais sobre a Igreja Universal. No entanto, uma vez que, em muitas ocasiões, os bispos de Roma intervieram em comunidades locais como Clemente I, ou tentaram estabelecer uma doutrina vinculativa à Igreja Universal, como Vítor I, sobre a controvérsia quarto decimana, a visão predominante entre os historiadores é que a Sé e os bispos de Roma possuíam, nesse período, uma proeminência em questões relacionadas aos assuntos da Igreja Católica, mas esse papel se desenvolveu e se acentuou profundamente nos séculos seguintes, especialmente a partir do século V e após o século XI. Cristianismo primitivo, de 30 a 325 depois de Cristo. O primeiro documento fornecido por um papa é de Clemente I, no final do século I, em que interveio em uma disputa em Corinto, na Grécia. Clemente foi o primeiro pai apostólico da Igreja, fundando o período eclesiástico patrístico, que duraria até o século VIII. No século II, os bispos romanos erigiram monumentos aos apóstolos Pedro e Paulo, davam esmolas às igrejas pobres e lutaram contra gnósticos e montanistas na Ásia Menor. No final do mesmo século, o Papa Vítor I ameaça de excomunhão os bispos orientais que continuarem praticando a Páscoa em 14 de Nissan. Nessa época, Santo Inácio e, algum tempo depois, Santo Irineu enfatizam a posição única do bispo de Roma. Imagem: Clemente I, considerado o primeiro pai da Igreja e quarto bispo de Roma, por Tiepolo, na National Gallery, de Londres. No século III, os papas preocupavam-se em afirmar a possibilidade do perdão dos pecados se os fiéis se arrependessem e fizessem penitência, ao contrário do que pregava o novacionismo, como pode ser observado nos decretos de Calixto I e Cornélio I. No final desse século, papas como Estevão I e Sisto II condenaram o rebatismo, como pregava a heresia do donatismo. Muitos aspectos da vida dos papas primitivos, especialmente os primeiros, permanece envolta em mistério, como São Nino, que teria sido o segundo papa cuja vida e ações como bispo de Roma é incerta e desconhecida. Devido à perseguição aos cristãos pelo Império Romano, os livros da vida dos santos de Roma afirma que foram mártires todos os papas dessa época, sendo a maioria dos pontificados curto. Embora exista incerteza sobre a morte de muitos bispos de Roma, cujos relatos de martírio surgiram apenas muito tempo depois de sua morte, como, por exemplo, São Clemente I, que viveu no final do século I, mas a história de seu martírio remonta apenas ao século IV. Alexandria e Antioquia também eram centros importantes para o cristianismo e seus bispos possuíam jurisdição sobre certos territórios. Muitos historiadores têm sugerido que seus poderes especiais provieram do fato de que as três comunidades foram chefiadas por São Pedro. Roma e Antioquia foram, segundo a Sagrada Escritura e tradição, fundadas por Pedro e Alexandria, por seu discípulo São Marcos. Primeiro Concílio de Nicéia e Grande Cisma do Oriente, 325 a 1054 depois de Cristo. Com a publicação da Edito de Milão em 313, foi concedido liberdade para todas as religiões no Império Romano, iniciando-se a paz na Igreja. Em 325, o primeiro Concílio de Nicéia condena o arianismo e dogmatiza o trinitarismo, oficializando também em seu Cânon VI os poderes especiais de Roma, assim como Alexandria e Antioquia. Os papas foram grandes defensores da fé trinitária, como Libério, exilado em Bereia pelo imperador Constâncio II, devido à sua posição nessa matéria, e Dâmaso I, que depôs diversos bispos relacionados ao arianismo. Em 380, a religião católica foi declarada como religião de Estado exclusiva do Império Romano. Enquanto no Oriente, o poder civil controlou a Igreja e o bispo de Constantinopla baseava seu poder no fato de ser bispo da capital e por ser um homem de confiança do imperador, no Ocidente, o bispo de Roma pôde consolidar a influência e o poder que já possuía. Após a queda do Império Romano no Ocidente, as tribos bárbaras se converteram ao arianismo ou ao catolicismo, quando o rei dos francos, Clovis I, converteu-se ao catolicismo, aliando-se assim com o papado e os mosteiros. Outras tribos, como os visigodos, seguiram seu exemplo. O Papa Gregório o Grande, 540 a 604 d.C., representa teologicamente a mudança da perspectiva clássica para a medieval. Seus escritos tratam sobre demonologia, angelologia, escatologia, etc. Gregório também iniciou reformas administrativas e organizou missões para evangelizar a Grã-Bretanha. No século VIII, a iconoclastia, destruição de imagens religiosas, patrocinada pelos imperadores bizantinos, tornou-se um conflito entre os papas e a Igreja Oriental. Nessa mesma época, buscando proteção contra os lombardos, o Papa Estevão II apelou para os francos para proteger a Igreja. Pepino, o Breve, subjugou os lombardos e doou terras italianas ao Papa, formando os Estados Pontifícios. Quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno, 800, os próximos imperadores passaram a ser ungidos por um Papa, como demonstração de fidelidade e respeito à Igreja. Imagem: Papa Gregório, o Grande, 540 a 604 d.C., que estabeleceu temas medievais na Igreja, por Carlos Saraceni, pintura de 1610, Roma. No século X, os papas envolveram-se em lutas com diferentes facções políticas e, em alguns casos, foram assassinados ou depostos. Do século V ao XI, foram numerosas as rupturas seguidas de reconciliação entre as igrejas do Ocidente e Oriente, provocadas por diferenças entre elas, tais como a Processão do Espírito Santo, Clausula Filioque, o governo eclesiástico, Pentarquia e Primazia Papal, o celibato clerical, o purgatório e outras questões doutrinárias e disciplinares. Em 1054, os legados romanos do Papa Leão IX viajaram para Constantinopla para insistir no reconhecimento da primazia papal. Mas o patriarca de Constantinopla se recusou a reconhecer a autoridade papal e se excomungaram mutuamente. Posteriormente a este acontecimento, a separação entre Ocidente e Oriente se desenvolveu quando todos os outros patriarcas orientais apoiaram Constantinopla, dando origem ao Grande Cisma. Baixa Idade Média. A partir do século VII, passou a ser comum que as monarquias e a nobreza europeias fundassem igrejas e fizessem as investiduras, nomeações ou deposições dos clérigos dos seus estados e feudos, visando seus interesses pessoais e causando a corrupção clerical. Esta prática tornou-se frequente porque muitas vezes os prelados também eram governantes seculares e participantes da vida pública. Para combater esta e outras práticas que corromperam a Igreja entre os anos 900 e 1050, surgiram os Centros de Reforma Eclesiástica, sendo o mais importante a Abadia de Cluny, que espalhou os seus ideais por toda a Europa. Este movimento de reforma ganhou mais força com a eleição do Papa São Gregório VII em 1073, que adotou uma série de medidas no movimento conhecido como Reforma Gregoriana, com o objetivo de lutar radicalmente contra a simonia e os abusos do poder civil e tentar restaurar a disciplina eclesiástica, incluindo o celibato clerical. Os conflitos entre os papas e os governantes seculares autocráticos, como o Sacro Imperador Romano Henrique IV e o Rei da Inglaterra Henrique I, conhecido como Questão das Investiduras, só foi resolvido em 1122, pela Concordata de Worms, que decretou que caberia ao Papa a investidura espiritual dos prelados e aos governantes seculares a investidura temporal. Imagem: Papa Inocêncio III, 1198 a 1216 depois de Cristo, o homem mais importante da Europa no século XIII. Afresco no mosteiro beneditino de Subiaco, Lazio, em torno de 1219. Desde o início do século VII, exércitos islâmicos do Império Otomano haviam conquistado grande parte do sul do Mediterrâneo e representavam uma ameaça para a cristandade. Assim, em 1095, o imperador bizantino Aleixo I pediu ao Papa Urbano II para ajudá-lo militarmente contra as invasões muçulmanas. Urbano, no Concílio de Clermont, convoca a primeira cruzada, que se estenderia até a nona, destinadas a auxiliar o Império Bizantino e retomar os antigos territórios cristãos, especialmente Jerusalém. Para regulamentar a maneira como a Igreja lidava com os hereges, em 1231, o Papa Gregório IX institui a Inquisição Papal. De 1309 a 1377, os papas não residiam em Roma, mas em Avignon. Quando os papas voltaram a Roma, um antipapa foi instalado em Avignon, culminando no Grande Cisma do Ocidente, 1378 a 1417. Posteriormente, a divisão foi resolvida com a eleição do Papa Martinho V. O prestígio da Santa Sé foi profundamente afetado com esta crise, o que causou a criação da doutrina conciliar, que sustenta que a autoridade suprema da Igreja se encontra nos concílios ecumênicos e não no Papa, sendo efetivamente extinta no século XV. Durante o Renascimento italiano, os papas patrocinaram e incentivaram artistas e intelectuais,
tornando-se importantes mecenas, tais como Júlio II e Leão X, que contrataram artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Idade Moderna e Contemporânea. A Reforma Protestante, iniciada a partir de 1517, desconsiderou e combateu diversas doutrinas e dogmas católicos e provocou um dos maiores cismas do cristianismo. Como retaliação, os papas instituíram a Reforma Católica, 1560 a 1648, que lutou contra as contestações protestantes e instituiu várias reformas internas e clarificações doutrinais. O evento mais significativo da Reforma Católica foi a convocação do Concílio de Trento, 1545 a 1563, pelo Papa Paulo III, 1534 a 1549. Os papas também tiveram um papel importante na colonização das Américas, como, por exemplo, o Papa Alexandre VI, que dividiu os direitos e as terras recém-descobertas entre Espanha e Portugal. Os papas também tentaram conter os abusos cometidos contra os índios por exploradores e conquistadores, condenando a escravidão, tais como Urbano VIII, 1623 a 1644, e Bento XIV, 1740 a 1758. No século XVII, após a ascensão de Napoleão Bonaparte e a eclosão das guerras napoleônicas, os estados pontifícios foram ocupados e extintos pela França. As revoltas do povo romano contra os franceses foram esmagadas e o Papa Pio VII preso em Savona e depois na França. Com o Congresso de Viena, os estados pontifícios foram recriados e extintos novamente em 1870 por Vítor Emanuel II, no âmbito da unificação da Itália, iniciando-se a questão romana. No mesmo ano, o Concílio Vaticano I proclamou o primado e infalibilidade papal como dogma. Em resposta aos desafios sociais da Revolução Industrial, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, estabelecendo a doutrina social da Igreja, em que rejeitava o socialismo, mas que defendia a regulamentação das condições de trabalho, o estabelecimento de um salário mínimo e o direito dos trabalhadores de formar sindicatos. Em 1929, o Tratado de Latrão, assinado entre a Itália e o Papa Pio XI, estabeleceu a independência do Vaticano como cidade-estado soberana sob controle do Papa, utilizada para apoiar sua independência política. Depois de violações da Reichskonkordat de 1933, que havia garantido à Igreja na Alemanha nazista alguma proteção e direitos, o Papa Pio XI emitiu em 1937 a encíclica Mit Brennender Sorge, que condenou publicamente a perseguição da Igreja pelos nazistas e sua ideologia de neopaganismo e superioridade racial. Depois que a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Igreja condenou a invasão da Polônia e as subsequentes invasões nazistas de 1940. No Holocausto, o Papa Pio XII dirigiu a hierarquia da Igreja para ajudar a proteger os judeus dos nazistas. Apesar de Pio XII ter ajudado a salvar centenas de milhares de judeus, segundo muitos historiadores, ele também foi acusado de não fazer o suficiente para impedir as atrocidades nazistas. E o debate sobre a validade dessas críticas continua atualmente. O Concílio Vaticano II, reunido na década de 1960, modernizou o papel e a ação da Igreja na sociedade. Após a sua conclusão, o Papa Paulo VI e seus sucessores, especialmente o Papa João Paulo II, passaram a ser conhecidos como os Papas Peregrinos, viajando para diversas partes do mundo e dedicando-se ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, a trabalhos de caridade e a defesa dos direitos humanos. Imagem: o Papa João Paulo II melhorou significativamente as relações da Igreja Católica com as demais religiões, sendo o diálogo religioso um dos objetivos do papado contemporâneo. Foto da visita do Papa ao Brasil, 1997. Eleição, morte e abdicação. Eleição. História. O Papa originalmente foi eleito pelo clero e povo de Roma, com uma participação dos bispos das cidades próximas. A partir de 1059, a eleição foi reservada ao Colégio dos Cardeais da Igreja Romana. O Papa Urbano VI, eleito em 1378, foi o último Papa que não foi um cardeal no momento de sua eleição. Tradicionalmente, a votação foi conduzida por aclamação, por seleção em comissão ou por votação em plenário. A aclamação foi o procedimento mais simples, em que todos os eleitores presentes por unanimidade proclamavam em voz alta o nome do candidato, e foi utilizada pela última vez em 1621. Quando um leigo ou não bispo era eleito, ele recebia imediatamente a consagração episcopal antes de assumir o pontificado. O Papa João Paulo II aboliu a votação por aclamação e por meio da seleção por comissão. Assim, todos os papas serão eleitos por votação integral do Colégio dos Cardeais, por cédula eleitoral. Até 1978, alguns dias após a eleição do Papa, era realizada sua coroação, em que o Papa era levado em procissão para a Basílica de São Pedro, na sede gestatória, onde, após uma solene missa pontifícia, o novo Papa era coroado com a tiara e pronunciava pela primeira vez a bênção Urbi et Orbi para a cidade de Roma e para o mundo. Outra parte importante da coroação era quando um mestre de cerimônias ficaria de joelhos diante do Papa, queimando uma mecha de estopa e dizendo três vezes consecutivas, em voz alta, Sancte Pater, sic trans de gloria mundi. Santo Padre, assim passa a glória mundana. Estas palavras serviam como um lembrete da natureza transitória da vida e das honras terrenas. Durante a história, os papas foram, em sua maioria, italianos. antes da eleição do cardeal polonês Karol Wojtyla, como o Papa João Paulo II, em 1978, o último pontífice não italiano foi o Papa Adriano VI, da Holanda, eleito em 1522. João Paulo II foi seguido pelo alemão Joseph Ratzinger, que escolheu o nome de Bento XVI, levando alguns a acreditar que a eleição de papas majoritariamente italianos acabou. Procedimentos atuais. Os atuais regulamentos sobre a eleição pontifícia foram promulgados pelo Papa João Paulo II em seu documento de 1996, Universi Dominici Greges. O período entre a morte de um Papa e a eleição de seu sucessor é denominado de sede vacante, sede vaga. Durante a sede vacante, o Colégio dos Cardeais, composto pelos conselheiros principais do Papa e seus assistentes, são coletivamente responsáveis pelo governo da Igreja e do Vaticano, sob a direção do Camerlengo. No entanto, é proibido especificamente que os cardeais introduzam qualquer inovação no governo da Igreja durante este período. Qualquer decisão que exija o parecer do Papa tem que esperar até sua eleição. A reunião de cardeais para eleger o Papa é denominada de conclave, assim chamada porque os eleitores estão trancados com clave, com chaves, até se eleger um novo Papa, ocorrendo na Capela Sistina. Três cardeais são escolhidos por sorteio para coletar os votos dos cardeais eleitores ausentes por motivo de doença, outros três para contar os votos e outros três para fiscalizar sua contagem. As cédulas são distribuídas e cada cardeal eleitor escreve o nome de sua escolha sobre ele e promete em voz alta que é, entre aspas, aquele que em Deus eu acho que deveria ser eleito, antes de dobrar e depositar seu voto em um prato em cima de um cálice grande colocado sobre o altar. Parênteses. No conclave de 2005, uma urna especial foi utilizada para este fim, em vez do cálice e do prato. O prato é então utilizado para que o voto caia no cálice, o que torna difícil para qualquer eleitor inserir cédulas múltiplas. Antes de ser lido, o número de votos é contado enquanto ainda dobrado. Se o número total de cédulas não corresponder ao número de eleitores, as cédulas são queimadas e uma nova votação é realizada. Caso contrário, cada voto é lido em voz alta pelo cardeal Camerlengo, que perfura a cédula com uma agulha e linha, amarrando todas as cédulas em conjunto, garantindo precisão e honestidade. Assim são realizadas votações contínuas, até que um Papa seja eleito por uma maioria de 2/3. Imagem: cardeais em conclave na Capela Sistina. Uma vez que os votos são contados e unidos, são queimados em um forno especial na Capela Sistina, com a fumaça escapando através de uma chaminé visível da Praça de São Pedro. As cédulas de uma votação indecisa são queimadas junto com um composto químico para produzir fumaça negra, Quando a votação é bem-sucedida, as cédulas são queimadas sozinhas, emitindo fumaça branca. Assim, é anunciada a eleição de um novo Papa. O decano do Colégio dos Cardeais, em seguida, se dirige ao cardeal eleito perguntando: Aceitas a tua eleição canônica para sumo pontífice? Se ele responde aceito, aceito, ele torna-se canonicamente papa naquele instante. Caso ele rejeite, uma nova votação é feita. Em seguida, o decano perguntará como ele quer ser chamado, e o novo pontífice então escolhe um nome papal para si. Os cardeais então se ajoelham e oferecem sua obediência ao novo Papa, que em seguida é conduzido para a Capela Paulina para vestir a batina branca papal. Em seguida, o cardeal diácono anuncia da varanda central da Praça de São Pedro a proclamação Habemus Papam. Ele então anuncia o nome de batismo do novo Papa, juntamente com o novo nome papal. Imagem: Habemus Papam, da eleição do Papa Martinho V, 1415 a 1417, no Concílio de Constança. Morte. Nos últimos séculos, é tradição que quando o Papa morre, o cardeal camerlengo confirma a morte cerimonialmente, batendo 3 vezes um sino, chamando seu nome de nascimento cada vez. Este costume não foi seguido na morte do Papa João Paulo I, e provavelmente não foi realizada na morte do Papa João Paulo II. Atualmente, é exigido apenas que o camerlengo declare a morte do Papa na presença do mestre de celebrações litúrgicas pontifícias e do secretário e chanceler da Câmara Apostólica. O cardeal camerlengo, em seguida, recupera o anel do pescador usado pelo Papa, que é posteriormente destruído na presença do Colégio dos Cardeais. A tradição teve origem para evitar a falsificação de documentos, mas hoje é meramente um símbolo do fim do pontificado do Papa. Os cardeais deverão tomar providências em relação ao sepultamento do Papa, que tradicionalmente ocorrerá dentro de 4 a 6 dias após sua morte, dando tempo aos peregrinos para ver o pontífice morto, e é seguido por período de 9 dias de luto, conhecido como novendiales, expressão latina para 9 dias. A maioria dos túmulos papais existentes estão localizadas na Basílica de São Pedro e outras grandes igrejas de Roma, em especial a Basílica de São João de Latrão, Santa Maria Sopra Minerva e Santa Maria Maggiore, ou outras catedrais e igrejas da Itália, França e Alemanha. Imagem: Tumba do Papa Leão XI, na Basílica de São Pedro, construída por Alessandro Algardi. Cerca de 100 túmulos papais existem pelo menos parcialmente, o que representa menos da metade dos 264 papas falecidos. De São Pedro até João Paulo II, diversas tumbas foram destruídas por incêndios, reformas nas igrejas e transferência incorreta de seus restos mortais. O estilo das tumbas papais evoluiu consideravelmente ao longo da história, seguindo as tendências e o desenvolvimento dos monumentos da Igreja. Notáveis túmulos papais foram feitos por escultores como Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini e Alessandro Algardi. Abdicação. A abdicação do Papa é possibilitada no cânon 332, parágrafo 2, do Código de Direito Canônico e no cânon 44, parágrafo 2, do Código de Direito Canônico das Igrejas Orientais. As únicas condições para a validade da renúncia são de que sejam realizadas livremente e manifestadas adequadamente. O direito canônico não especifica qualquer indivíduo ou entidade a quem o Papa deve manifestar a sua abdicação, deixando, talvez, em aberto a possibilidade de fazê-lo à Igreja ou ao mundo em geral. Mas alguns analistas sustentam que o Colégio de Cardeais, ou pelo menos seu decano, deve ser informado, já que os cardeais devem estar absolutamente convencidos de que o Papa renunciou para que possam proceder validamente para eleger seu sucessor. O exemplo mais conhecido de renúncia de um Papa é a de Celestino V, em 1294. O último Papa a renunciar foi Gregório XII, em 1409. Em junho e julho de 2002, ocorreram boatos de que João Paulo II poderia abdicar devido à sua saúde frágil. No entanto, ele refutou as especulações e faleceu como Papa em 2005. Títulos. A lista oficial dos títulos do Papa, ditadas pelo Anuário Pontifício em 2009, é: Bispo de Roma, Vigário de Jesus Cristo, Sucessor do Príncipe dos Apóstolos, Sumo Pontífice da Igreja Universal, Primaz da Itália, Arcebispo Metropolitano da Província Romana, Soberano do Estado da Cidade do Vaticano, Servo dos Servos de Deus. No entanto, a lista oficial dos títulos não inclui todos os que são usados. Bem como, durante a história, os papas portaram diversos outros títulos, às vezes por séculos, e em algum momento foram abandonados. Os títulos e outras insígnias do Bispo de Roma constituem um direito de honra e não são considerados divinamente instituídos, tendo-se modificado no curso da história. Papa. O termo Papa é o título mais famoso e associado ao Bispo de Roma, sendo usado no protocolo, documentos e assinaturas. Desde o início do século III, o título era utilizado como uma expressão de afetuosa veneração, tanto para o Bispo de Roma quanto para os outros bispos do Ocidente. No Oriente, inicialmente era usado para sacerdotes e, posteriormente, é reservado apenas para o Patriarca de Alexandria. No fim do século IV, a palavra Papa, aplicada ao Bispo de Roma, começa a exprimir mais do que afetuosa veneração. Tende a tornar-se um título específico, tornando-se no século VI firmemente associada aos bispos de Roma, até que no século XI passa a ser utilizada somente por eles. O termo papado, papato, origina-se apenas em torno do século XII para referir-se exclusivamente ao sistema eclesiástico governamental do Papa. Vigário de Cristo. Vigário de Cristo, em latim Vicarius Christi, é o título mais significativo do Papa, implicando sua suprema e universal primazia. Baseia-se na promessa de Mateus 16:19, em que Cristo entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Em todos os países, a chave é um símbolo de autoridade. Deste modo, para o catolicismo, as palavras de Cristo são uma promessa que ele vai conferir a Pedro o poder de governar a Igreja em seu lugar como seu vigário. O primeiro registro de um título que reflete um papel do Papa como vigário consta em uma carta de 445 do Papa Leão I a Dióscoro de Alexandria, em que designa o bispo de Roma como vigário terreno dos sucessores de Pedro. Pouco tempo depois, em 495, os decretos de um sínodo denominam o Papa Gelásio I como vigário de Cristo. Sendo que, originalmente, na Alta Idade Média, existiam diversas variantes desse título, como vigário de Pedro, Vicarius Petri e outras. A designação de vigário de Cristo para os papas tornou-se de uso regular a partir do século XIII, devido às reformas empregadas pelo Papa Inocêncio III. Atualmente, o Concílio Vaticano II ensina que todos os bispos são vigários e embaixadores de Cristo nas suas próprias igrejas locais, enquanto o Papa é vigário de Cristo na Igreja Universal. Imagem: documento emitido pelo Senado Romano em 1615, que concede o título honorário de cidadão romano à Assecura Tissunenaga, em que o Papa é descrito como pontífice de Roma e pastor da Igreja Católica Universal, pai de todo o mundo e vigário de Jesus Cristo, filho onipotente de Deus. Museu de Sendai. Com diferentes significados teológicos e seculares, o título também foi utilizado em uma observação pessoal por Tertuliano no século III, para referir-se ao Espírito Santo, e no Cesaropapismo, nos séculos V ao IX, para referir-se a governantes e autoridades públicas, tais como reis, juízes, e mais proeminentemente ao imperador bizantino. Pontífice. O termo pontífice, pontifex, cujas variações incluem romano pontífice ou pontífice romano, supremo pontífice, soberano pontífice e pontífice máximo, sendo a denominação oficial sumo pontífice, Sumus Pontifex, ou mais completamente, Sumo Pontífice da Igreja Universal, Sumus Pontifex Ecclesiae Universalis, é um dos títulos oficiais do Papa. Do adjetivo pontífice foram formados os substantivos pontifício e pontifical, o primeiro referindo-se às cerimônias e instituições ligadas ao Papa, e o segundo referindo-se aos bispos em geral. O termo pontífice máximo é comumente encontrado em inscrições em edifícios, pinturas, estátuas e moedas sobre os papas, sendo normalmente abreviado como Ponte Max ou PM. Na Vulgata, em Hebreus 5, de 1 a 4, disse que determinados sacerdotes seriam pontífices. Pontífice significa literalmente construtor de pontes, pons mais facere, ou sejam, os pontífices são simbolicamente os construtores da ponte entre Deus e os homens. O uso deste termo é justificado porque o pontífice é, abre aspas, constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, fecha aspas. Ou seja, refere-se às funções sacras e evangelizadoras dos sacerdotes. O uso da expressão sumo pontífice para o Papa é justificado pelo catolicismo nas palavras de Cristo a Pedro, em João 21, de 15 a 17, abre aspas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, fecha aspas. Assim, Cristo confiou seu rebanho a Pedro, confiando-lhe as mais importantes funções sacerdotais, tornando-o sumo pontífice. Imagem: uma nova porta na cidade do Vaticano, em que está escrito Benedictus XVI, Pontifex Maximus, Anno Domini 2005, Pontificatus I. Ou seja, Bento XVI, Pontífice Máximo, no ano de Nosso Senhor de 2005, no primeiro ano de seu pontificado. A origem do título é obscura. Originalmente, o título de Pontifex era uma palavra latina equivalente a sumo sacerdote, como pode ser observado em sua tradução em outras línguas, como o grego. O termo em grego foi usado no texto da Septuaginta e pelos apóstolos. Posteriormente, quando Jerônimo de Stridon traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, o termo pontífice foi definitivamente usado para referir-se ao sumo sacerdote judeu. Uma vez que os bispos cristãos ocuparam o lugar dos sacerdotes judeus desde o século V, o título foi usado para descrever bispos notáveis, e após o século XI, parece que o termo passou a ser utilizado apenas para os papas. No que se refere individualmente ao termo Pontifex Maximus, era um título do imperador romano desde o reinado de César Augusto e abdicado por Graciano, 375-383. Como os papas passaram a utilizar o título de Pontifex Maximus muito tempo depois, no século XV, não parece haver qualquer relação entre eles. Servo dos Servos de Deus. O título de Servo dos Servos de Deus é uma referência à função e autoridade colegial do Papa, em que ele serve os demais bispos do mundo. Esse título é, abre aspas, o modelo e a norma para o ministério petrino exercido pelo Papa. Implica dar testemunho de fé, supervisionar o modo como as igrejas locais preservam essa fé, dar ajuda e incentivo aos outros bispos em seu ministério local e universal de proclamar a fé, falar em nome dos bispos e suas igrejas locais e expressar a fé da igreja em nome de todas as igrejas locais que juntas constituem a Igreja Universal. Em suma, o ministério petrino é de um servo dos servos de Deus, um servo de seus irmãos bispos e de todo o povo de Deus, fecha aspas. A justificativa para este título encontra-se em Mateus 20, de 26 a 27, abre aspas. Todo aquele que quiser ser grande entre vós, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, fecha aspas. Foi usado pela primeira vez no século VI, pelo Papa Gregório I, como uma lição de humildade para João, o mais rápido, patriarca de Constantinopla, após o último assumir o título de patriarca ecumênico. Anteriormente, essa designação foi utilizada por outros bispos e líderes seculares, por exemplo, São Bonifácio e Afonso II, rei de Espanha. O uso do título tornou-se regular para os papas a partir do século IX e desde o século XII é utilizado exclusivamente por ele. Outros títulos. Outros títulos não oficiais em uso incluem Santo Padre, Beatíssimo Padre ou Santíssimo Padre. O pronome de tratamento próprio para o Papa é Sua Santidade. O Papa também, a partir de sua eleição, escolhe um nome formal que utilizará durante seu pontificado em detrimento do seu nome de batismo. Títulos oficiais em desuso incluem o termo Patriarca do Ocidente, que foi listado como oficial de 1863 até 2005, pelo Anuário Pontifício. E entre os séculos VI e XI, Dominus Apostolicus, Senhor Apostólico, também foi utilizado como uma referência ao fato do Papa ocupar a Sé fundada por um apóstolo. Assinatura. Os pontífices normalmente assinam documentos usando o título de Papa na forma abreviada PP e com o numeral, por exemplo, Benedictus PP 16, Papa Bento 16. As exceções são bulas de canonização e decretos dos concílios ecumênicos, em que os papas usam o protocolo Ego N Episcopus Ecclesiae Catholicae, sem o numeral, como em Ego Paulus Episcopus Ecclesiae Catholicae, eu, Paulo, bispo da Igreja Católica. A assinatura do Papa é seguida, em bulas de canonização, pelas assinaturas de todos os cardeais residentes em Roma e nos decretos dos concílios ecumênicos, pelas assinaturas dos bispos que participam do concílio. As bulas são assinadas na forma N. Episcopus Servus Sevorum Dei, nome, bispo, servo dos servos de Deus. Em geral, as bulas não são assinadas pelo Papa, mas João Paulo II introduziu em meados da década de 1980 o costume pelo qual todas as bulas, não só as de canonização, contém sua assinatura normal, como Benedictus PP 16, nas bulas de nomeação dos bispos. Insígnias e símbolos. Tiara. A tiara papal, também conhecida como tríplice tiara ou tiara tripla, em latim triregnum, é a, abre aspas, coroa papal, que tem a forma de uma colmeia, possui uma pequena cruz no ponto mais alto e também é equipada com 3 diademas reais, fecha aspas. Os papas poderiam usar uma tiara já existente, ordenando que seu tamanho fosse ajustado, ou poderiam confeccionar uma nova. ele recebia a tiara na cerimônia de coroação após sua eleição, que inaugurava seu pontificado. E uma vez que a, abre aspas, tiara é um ornamento não litúrgico, fecha aspas, a partir daí era usada apenas em, aspas, procissões papais e solenes atos de jurisdição, aspas, sendo que, aspas, o Papa, como os bispos, veste uma mitra pontifícia nas funções litúrgicas, aspas. Os primeiros registros do uso da tiara remontam ao século VIII, sendo que sua decoração e forma se desenvolveram até meados do século XIV. Imagem: tiara papal, usada na estátua de São Pedro, tesouro da Basílica de São Pedro, Vaticano. O último papa a portar a tiara foi Paulo VI, em 1963, que a doou para auxiliar os pobres da África. Desde então, os próximos papas optaram por não usá-la. Mesmo assim, na heráldica eclesiástica, ela continua sendo um símbolo proeminente do papado. Atualmente, existem 23 tiaras papais sobreviventes. Pálio. O pálio, toalha de altar, ou em latim pallium, é uma faixa circular de tecido feito de lã de cordeiro, usado ao redor do pescoço do Papa na sua casula. O pálio tem forma de Y, circulando o pescoço pelos ombros e caindo sobre peito e costas, com dois pingentes pendurados para baixo, na frente e atrás, sendo ornamentado com seis cruzes. Por muitos séculos, o pálio foi concedido pelo Papa aos arcebispos metropolitanos e primazes como um símbolo da competência delegada a eles pela Santa Sé. Possivelmente, os papas já utilizavam uma faixa de lã de cordeiro nos três primeiros séculos do cristianismo, como demonstração de sua autoridade pastoral. No século V, o pálio foi personalizado e ornamentado e atingiu sua forma atual no século VIII. Brasões pessoais. Cada papa tem seu próprio brasão pessoal, que serve como um símbolo de seu pontificado. Os brasões papais são compostos por uma chave de prata e ouro cruzadas, uma alusão às chaves do céu entregues a São Pedro, amarradas com um cordão vermelho e acima delas a tiara papal. No entanto, Bento XVI mudou a simbologia de seu brasão, personalizando-o e utilizando a mitra e o pálio em vez da tiara. Desde o século XII, os papas possuem seu próprio brasão, sendo que o primeiro confirmadamente conhecido é o de Inocêncio III, 1198 a 1216. Os brasões papais aparecem em obras de arquitetura, publicações, decretos e documentos de vários tipos. Com frequência, os papas adotavam o brasão da própria família, caso existisse, ou compunham um brasão com simbolismos que indicavam crenças pessoais ou variações do brasão que tinham adotado como bispos. Imagem: brasão pessoal do Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, primeiro Papa a usar um brasão. O escudo exibe a águia, símbolo da Casa de Conte, família do pontífice. Anel do Pescador. O Anel do Pescador, também conhecido como Anulus Piscatoris em latim, é um anel de ouro com um baixo relevo de Pedro pescando de um barco. Este símbolo deriva da tradição que os apóstolos eram, aspas, pescadores de homens, fecha aspas, Marcos 1:17. Através dos séculos, foi demonstração de respeito ao Papa ajoelhar-se e beijar o anel do pescador, tradição que continua até a atualidade. O anel de pescador é colocado pelo cardeal Camerlengo no dedo do recém-eleito Papa e destruído por ele após a morte do mesmo. As primeiras menções ao anel do pescador datam do século XIII, sendo usado como sinete para fechar toda a correspondência privada, pressionando o anel no lacre de cera vermelha derretida em um envelope. Os documentos públicos, como as bulas, pelo contrário, são selados com chumbo pelos brasões papais. Essa prática foi abolida em 1842, quando a cera para a impressão do anel foi substituída por um carimbo com tinta vermelha. Sede gestatória e Papa Móvel. A sede gestatória e o Papa Móvel são transportes projetados para permitir que o Papa seja mais visível na saudação de grandes multidões. A sede gestatória é uma cadeira móvel transportada por 12 homens, sediários, com uniformes vermelhos, acompanhado por 2 assistentes com a flabela, ventiladores feitos de penas brancas de avestruz, e, por vezes, um grande guarda-sol conduzido por 8 atendentes. Era principalmente utilizada para transportar os papas nas cerimônias e procissões na Basílica de São João de Latrão e na Basílica de São Pedro, e seu uso já era comum desde o século VI. Imagem: Papa Bento XVI num Mercedes-Benz Classe M, modificado como Papa Móvel, em São Paulo, maio de 2007. A utilização do flabela foi abolida pelo Papa João Paulo I, e o uso da sedia gestatória foi abolida pelo Papa João Paulo II, sendo substituída por um carro simples, informalmente denominado de Papa Móvel, no italiano, Papa Mobile. Outras insígnias. Outras insígnias importantes do Papa incluem a férula, um bastão com um crucifixo, o umbraculum, mais conhecido como ombrelino, um guarda-chuva vermelho, alternando listras de ouro, que costumava ser colocado acima do Papa em procissões. O fano, uma pequena capa de ombros de seda branca com listras douradas e vermelhas. O muleo, um calçado vermelho, e o camauro, um gorro também vermelho usado no inverno. A cor vermelha destas vestes simbolizam o sangue dos mártires e a submissão do Papa à autoridade de Cristo. O Papa também confere a algumas personalidades ilustres, templos, governos ou cidades que tenham demonstrado espírito cristão uma condecoração especial chamada Rosa de Ouro, um ornamento de ouro abençoado pelo pontífice na quaresma.
Decretos e documentos. O Papa usa diversos tipos de documentos e decretos em situações diferentes. Eles são chamados de bula, o mais importante de todos, por exemplo, pelo qual o Papa convoca um concílio ecumênico, se pronuncia sobre uma doutrina e cria ou desmembra uma diocese. Breve, tem o mesmo peso que a bula, só que normalmente é menos longa e solene. Constituição, aborda os mais diversos temas, como o governo da Igreja, doutrina e liturgia. Carta Apostólica, sobre assuntos ligados ao governo da Igreja, como nomeação de bispos e cardeais e comemoração de alguma data. Rescrito, resposta a uma solicitação ou pergunta. Motu proprio, carta de iniciativa do próprio Papa. E a encíclica, carta que orienta os fiéis. As definições ex cathedra, proclamando dogmas, são publicadas sob forma de bula. Residência e competência. A sede eclesiástica do Papa é a Santa Sé, Sancta Sedes em latim, ou Sé Apostólica, Sedes Apostólica em latim. Esta última com base no fato de que ambos os apóstolos, São Pedro e São Paulo, foram martirizados em Roma, enquanto sua sede secular é a Cidade do Vaticano, embora seja comum na cultura popular, em vez de se utilizar o termo Santa Sé, chamá-la indiferentemente de Vaticano ou Cidade do Vaticano, ou mesmo Roma, de forma incorreta. Sob a lei internacional, o Papa, como chefe de Estado, tem imunidade na jurisdição de tribunais de outros países, embora não de tribunais internacionais. A Santa Sé conduz as relações internacionais juntamente com suas organizações e tribunais, que formam a Cúria Romana. O Papa deriva seus poderes do fato de ser bispo de Roma. Consequentemente, esta cidade tradicionalmente ocupa uma posição central na Igreja Católica. No entanto, ele não é obrigado a morar lá. Assim, conforme o ditado latino, ubi papa, ibi curia, onde reside o Papa, reside juntamente o governo central da Igreja. Por exemplo, entre 1309 e 1378, os papas viviam em Avignon, um período geralmente chamado de cativeiro babilônico, em alusão ao exílio bíblico de Israel. Também, em algumas ocasiões, o Papa residia em uma cidade, enquanto a cúria residia em outra, como, por exemplo, ocorreu em 1280, em que o Papa Nicolau III viveu em Soriano, somente com seus assistentes pessoais, e a cúria, propriamente dita, estava em Viterbo. As basílicas papais em Roma são a Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa e, próximo a ela, o Palácio de Latrão, residência oficial papal do século IV até o Papado de Avignon, Santa Maria Maior, São Paulo Extramuros e São Pedro, a principal basílica em que é realizado as cerimônias relacionadas ao Papa e, próximo dela, o Palácio Apostólico do Vaticano, sua residência oficial atual, onde está localizado a Capela Sistina e Paulina. Ele também possui uma residência de verão, o Castel Gandolfo, situada no local da antiga cidade de Alba Longa. Durante o papado de Avignon, a residência do Papa era o Palais des Papes. A guarda suíça é uma pequena guarda mantida pela Santa Sé, responsável pela segurança do Papa, incluindo a segurança do Palácio Apostólico e das Basílicas Papais, servindo como Forças Armadas do Vaticano. Em 1984, o Vaticano, devido ao seu notável valor artístico e cultural, foi acrescentado pela Unesco na lista de patrimônios da humanidade, sendo o único patrimônio que consiste em um estado inteiro. Embora o Papa seja o bispo da Diocese de Roma, ele delega a maior parte das responsabilidades diocesanas para o cardeal vigário, que assegura a supervisão episcopal e pastoral da diocese, em nome do Papa. O atual cardeal vigário é Agostino Valini, nomeado em junho de 2008. Antipapas. Antipapas são pessoas que reclamam o título de Papa em oposição a um Papa específico ou durante algum período no qual o título estava vago. No passado, antipapas eram geralmente apoiados por uma facção significativa de cardeais e reinos. A existência de um antipapa é geralmente devido a uma controvérsia doutrinária ou a confusão na eleição do Papa legítimo. Outros papas. O título de Papa tornou-se associado principalmente com o Bispo de Roma. No entanto, em alguns casos, o termo é usado por autoridades clericais de outros grupos cristãos. Também pode ser usado de forma satírica para descrever algum líder religioso importante. Na Igreja Católica, o Papa Negro é um nome não oficial que foi popularmente dado ao Superior Geral da Companhia de Jesus devido à enorme importância dos jesuítas na Igreja. Este nome foi dado com base na cor preta da batina do Superior Geral, sendo referida como um paralelo entre ela e a túnica branca do Papa. Também o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, cuja batina cardinalícia era vermelha, foi chamado de Papa Vermelho. Nas igrejas orientais, desde o século III, os bispos de Alexandria, na Igreja Ortodoxa Copta e na Igreja Ortodoxa Grega, são chamados de Papa, sendo o primeiro denominado de Papa Copta, ou Papa de Alexandria, e o segundo de Papa e Patriarca de Alexandria e de toda a África. Nas igrejas ortodoxas búlgara, russa e sérvia, não é incomum um padre paroquial ser chamado de Papa. Críticas e objeções ao papado. Críticas gerais. Muitos estudiosos têm acusado a corrupção de determinados papas ao longo da história como sendo os responsáveis pelos principais erros cometidos pela Igreja Católica e pelas críticas direcionadas a ela, especialmente durante o Saeculum Obscurum e o Renascimento, destacando a simonia e o nepotismo. Outros consideram que a autoridade papal tem um caráter autocrático. Alguns papas foram criticados como tendo dado, abre aspas, apoio à pena capital, punição corporal e violência sistemática, fecha aspas, o que teria ocorrido, por exemplo, pelo fato dos papas serem os fundadores da Inquisição e das Cruzadas. Críticos também usualmente acusam os papas, notadamente os medievais, de serem ambiciosos e se intrometerem em questões seculares, como observado no fato de alguns pontífices medievais considerarem que o poder eclesiástico era superior ao poder público, plenitudo potestatis, e poderem, por isso, coagi-lo caso este adote medidas anticristãs, afirmado como, por exemplo, por Inocêncio III e Bonifácio VIII. Por isso, estes críticos defendem que o primado pontifício teria sido faraonizado e os papas teriam se declarado senhores temporais absolutos na Idade Média, o que posteriormente foram obrigados a abdicar desse poder. Católicos, por sua vez, argumentam que estes acontecimentos surgiram dentro do contexto social, cultural e religioso de sua época, sendo anacronismo interpretá-los fora desse contexto. E eles também destacam algumas singularidades das instituições eclesiásticas medievais, como, por exemplo, a Inquisição Papal ter sido instituída principalmente para impedir a ação de abusos da população ou de governantes seculares, como Frederico II, que executava hereges por questões políticas, sendo que a Inquisição usava avançados meios judiciais para a época, opondo-se aos ordalhos e outras superstições jurídicas. Sobre a relação entre Igreja e Estado, católicos afirmam que a Igreja e os papas têm o direito de condenar as autoridades públicas caso estas abusem do seu poder ou violem os direitos humanos. Baseando-se neste princípio, nos séculos XIX e XX, o Papa Pio XI condenou a ditadura nazista e o racismo, e o Papa Pio IX condenou a ditadura comunista. Católicos e historiadores também afirmam que o exercício do poder temporal pelos papas demonstrou-se positivo em alguns ângulos, como, por exemplo, pelo fato dos pontífices terem mediado acordos que evitaram muitas guerras na Europa. Mesmo assim, atualmente o Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II e outras organizações eclesiásticas pediram várias vezes perdão, abre aspas, pelos erros dos filhos da Igreja, fecha aspas, cometidos no passado, apesar de muitos deles terem agido em conformidade com o contexto histórico vigente. O papado também tem sido frequentemente acusado de ser excessivamente rico, como retratado, por exemplo, no livro The Vatican Billions, de Avro Manhattan, e por isso, abre aspas, infiel ao Evangelho, fecha aspas. No entanto, financeiramente, o Estado do Vaticano tem dificuldades de sobrevivência e sofre frequentemente déficits orçamentários, obtendo grande parte de sua receita de doações internacionais. Os católicos afirmam que, abre aspas, se tivesse um produto nacional bruto, seria medido não em dinheiro, mas em almas, fecha aspas. Outros ativistas também argumentam que o papado deveria vender seus artefatos artísticos e dar o dinheiro aos pobres. Contra essas afirmações, o cardeal Paul Joseph Cordes afirmou que a igreja não pode vendê-los, porque tem o dever de conservar as obras de arte em nome do Estado italiano, muitos dos quais são considerados patrimônios da humanidade e marcos importantes de períodos históricos e da identidade cultural humana. Semelhante ao status das pirâmides do Egito e da Cidade Proibida, etc. Outras religiões cristãs. A autoridade do Papa é aceita parcialmente ou não reconhecida por outras religiões cristãs. As razões para essas objeções diferem de denominação para denominação. Igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas reconhecem o Papa apenas como patriarca do Ocidente, bem como sucessor do apóstolo Pedro, primeiro patriarca e primeiro bispo de toda a igreja. No entanto, não seguem a doutrina católica da infabilidade e do poder supremo do Papa. Logo, os ortodoxos consideram que o bispo de Roma tem apenas uma primazia de honra, que desde o Cisma do Oriente, 1054, não tem nenhum poder concreto sobre estas igrejas cristãs. Recentemente, devido ao grande esforço ecumênico, as igrejas católica e ortodoxa chegaram a um consenso mínimo sobre essa questão. Este consenso, expresso no documento de Ravenna, que foi aprovado no dia 13 de outubro de 2007, consiste no reconhecimento de ambas as partes de que, abre aspas, que o bispo de Roma é o protos, ou seja, o primeiro entre os patriarcas de todo o mundo, fecha aspas. Mas, mesmo assim, os católicos e os ortodoxos ainda mantêm divergências quanto às prerrogativas e aos privilégios desta primazia papal. Igrejas protestantes. As denominações protestantes rejeitam as alegações de primado papal de honra, de jurisdição ou sua infalibilidade. Estas igrejas não aceitam a afirmação da autoridade legítima e válida do Papa, considerando que o, aspas, papado não é uma instituição de origem divina, mas resultou de um longo e complexo processo histórico, fecha aspas. Alguns meios protestantes, especialmente durante a Reforma, afirmaram que o Papa seria o Anticristo, de 1 João 2,18, o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12, e a besta na terra, de Apocalipse 13, de 11 a 18. Muitos reformadores compartilharam dessas opiniões, tais como Martinho Lutero, João Calvino, Thomas Cranmer, John Knox, Cotton Mather e John Wesley. Lutero argumentou ao queimar a bula papal que o excomungava, que, abre aspas, esta queima é apenas uma bagatela. É necessário que também o Papa e a Sé papal sejam queimados. Aquele que não se opõe ao papado de todo o coração não há de obter a salvação eterna, fecha aspas. Calvino despertou revolta, inclusive entre os seus próprios seguidores, ao chamar de papistas muitos cristãos respeitados. As primeiras confissões de fé da Igreja Episcopal Irlandesa, a Igreja Presbiteriana e da Igreja Batista tomam a mesma atitude. Os papas, por sua vez, compararam os reformadores a, abre aspas, raposas que avançam procurando destruir a vinha, isto é, a Igreja. O javali da floresta procura destruí-la e toda fera selvagem vem devastá-la. Bem que avisastes que viriam falsos mestres contra a Igreja Romana para introduzir seitas ruinosas. Suas línguas são de fogo, mal incansável, cheias de mortal veneno. Imagem Anticristos, por Lucas Cranach, 1521. Representação do Papa como o Anticristo, cercado de funcionários da Cúria Romana. No entanto, o protestantismo histórico abandonou oficialmente estas afirmações para permitir o ecumenismo. Na atualidade, somente as denominações adventistas do sétimo dia sustentam essa doutrina, embora alguns grupos também já tenham abandonado. Pontificados por tempo de duração. Pontificados mais longos. Tabela. Pontificados mais curtos. Tabela. Nacionalidade e quantidade de papas. Tabela. Mapa. Mapa com os países e regiões destacados em amarelo onde já houve papas. O número significa o número de papas que existiram em tal região. Fim da gravação. Materiais adicionais como referências, bibliografias e ligações externas, se houverem, estão disponíveis no artigo original escrito na Wikipédia. Texto narrado por Marcos Carvalho para a Wikipédia Lusófono. Este áudio está licenciado sob a GNU Free Documentation License, disponível em www.gnu.org/copyleft/fdl.html e também licenciado sob Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported.